À conversa no cais.
Esta semana fomos até ao Porto e falamos de ser nascido, criado e mal criado no Porto. Nunca viver a menos de 2 km do mar. Desposende. De um tandem com uma vela de otimista. De amigos, do Hotel Parque do Rio e da sua famosa piscina. Do Kdup. De ter férias pagas. Do Wine Deck. De bastar ir ao barco. Do Plano B. Do CVA. Do Zé Carlos Vasconcelos. Do Zé Machado. De ser um irrequieto tranquilo, da Round the Island, de Snipes, da Frente Atlântica, trabalhar em equipa, desporto para todos e de muitas crianças a descobrir o mar. O nosso convidado desta semana é o Paulo Machado. Paulo Machado, bem-vindo à Conversa no Cais, podcast do LX Sailing. Paulo, é um prazer enorme estar aqui à conversa contigo, além de bons amigos, temos dois aqui uma grande paixão pelo mar. E como é que fica a tua vida entre a paixão pelo mar, a vela, a investigação, a tua vida profissional? Onde é que fica o mar no meio de toda esta tua vida?
Olá, Rodrigo. Boa tarde, pai. Obrigado pelo convite. É um prazer estar nestas conversas de cais. Essa é uma pergunta engraçadíssima, como é que fica o mar na minha vida. Eu costumo dizer-te que eu não me lembro de ter passado muitos dias sem ver o mar, porque, como tu sabes, embora as pessoas não saibam, mas quem vive assim na zona ocidental do Porto, da cidade do Porto, onde eu costumo dizer, como um amigo meu diz, que fui nascido, criado e mal criado no Porto, o mar está sempre aqui, não é? Uma pessoa ouve o mar, sente o mar, cheira o mar, e eu costumo dizer que nunca vivi realmente mais do que em linha reta 2 a 3 km de um oceano, porque nas vezes em que vivi fora de Portugal, e como tu sabes, eu vivi nos Estados Unidos enquanto estive a fazer o meu doutoramento, vivi em Santa Bárbara, corria, o campus da universidade era na praia, eu às vezes voltava a casa a correr pela praia, e durante o meu sabático tive a sorte de passar 8 meses em Vancouver, no Canadá, também num sítio lindíssimo. E perto do mar, não é? Portanto, o mar sempre esteve presente. A vela é uma coisa mais curiosa, porque eu sou um velejador.
Mas vamos por partes.
Está bem, está bem.
De miúdo, ok, que nasceste com o cheiro a marzia, não é? E como nós todos aí sentíamos aí esse lado do mar e do barulho das ondas. Qual eram as suas primeiras memórias do mar aí?
Do mar, que olha, há uma coisa engraçada também, que era, eu passei quase todos os fins de semana e os verões da minha infância e início da adolescência em Esposende. Meus pais tinham uma casa a 50 metros do farol de Esposende, e como provavelmente sabes, Esposende tem um clima interessante, porque eu estava no voeiro Nortada.
Exatamente. Era aqueles sítios quando nós íamos em miúdo, mesmo no verão levávamos anoraques, porque eu fazia parte.
Exatamente. E olha que nós fazíamos. E as minhas experiências de vela iniciais, olha, tinha dois amigos, pá, que tinham uns otimistas, e nós levávamos os otimistas para ali para o Cávado, para a Foz do Cávado. Pá, sim, sabemos muito bem como é que aquilo se usava. Andávamos de otimista para trás e para a frente.
Coisa não ia ao fundo.
E depois chegávamos a fazer umas coisas loucas por causa da nortada. Uma história que já algumas pessoas conhecem. Chegámos à coisa disparatada. Eles tinham uma bicicleta, um tandem, 2 lugares.
Sim.
O que é que nós fizemos? Num dia de nortada resolvemos montar a vela do Otimist no tandem e fazer a marginal de Esposende à custa da nortada. Estás a ver? E portanto, pá, desde estas coisas inventadas de criança, os meus pais tinham uma lancha, essa era a motor, que nós andávamos pelo rio acima, rio abaixo. E depois a vela, Portanto, essas foram experiências, era a presença do mar. Fiz,
mas isso eram férias em família, eram com amigos, tinhas aquele era, grupinho?
Era uma casa de fim de semana e, pá, e o meu pai saía, pegava na família à sexta-feira à noite.
E fazia-se aquela viagem que na altura era uma viagem.
Demorava uma hora, pá.
Exatamente. O gajo nunca sabia quanto tempo é que demorava a passar a Vila de Conde e a Povo.
Exatamente. Pá, e depois tínhamos um grupo que se encontrava lá, sabes como é? Pessoas que passam todos os fins de semana. Havia assim os grupos. Era o Veloz Arramalho, os Palhas também andavam, tinham para lá uma casa perto. Pá, íamos nos encontrando assim nestes fins de semana. E depois...
Tenho boas memórias daquilo, sabes quem é que eu me lembro ali? Pá, lembro perfeitamente de ir para o Hotel Parque do Rio, pá, que era
claro.
Do Júlio, pá, do grande amigo, olha, do Julinho de Oliveira.
Isso qual era a vantagem? Quando o Norte
estava muito forte,
quando o Norte estava muito, muito forte, o meu pai levava-nos para a piscina do Parque do Rio.
Era pá, exatamente.
Completa, pá.
Aquela piscina era linda, pá, não é? Tinha aquela piscina grande, que era uma coisa, tinha aquela dos pequenitos, pá,
pá, no meio daquele pinhal fabuloso.
Fabuloso, com aqueles pássaros, pá, e tinha aquela máquina de gelados, pá, que era mítica, pá, extraordinária.
Opa, e
pá, saudades.
E os nossos pais abandonámos lá na piscina, nós éramos homens daquilo, né? Pá, o arquiteto conhecia.
O Júlio, exatamente, o arquiteto Júlio.
Andávamos para trás e para diante. E pá, depois a vela voltou, voltei à vela, mas curiosamente já só na faculdade, sabes? Só na faculdade é que comecei a fazer vela com maior frequência. Porquê? Eu apanhei o propedêutico. Muitas pessoas não saberão o que isso é.
Exatamente, exatamente. Essa coisa maravilhosa.
Outra coisa maravilhosa que nos aconteceu quando nos fizeram entrar na faculdade, um ano mais tarde, e eu inscrevi-me na secção de vela do CDUP. E a secção de vela do CDUP funcionava nas antigas instalações da Municipalidade Portuguesa, que depois passaram para a Associação Regional de Vela do Norte. Mas na altura eram a secção de vela do CDUP, do Centro Desportivo Universitário do Porto. Pá, eles tinham os snipes, eu comecei a andar de snipe com colegas da faculdade.
E eram os rapazes aqueles, os seus 19 anos, não? 19,
sim, 20 anos. Entre os 18 e os 20 e poucos.
Sim.
Às quartas-feiras de tarde e aos fins de semana, lá íamos nós
para sniper.
Deixava toda a gente a dormir em casa e metia-me no autocarro para ir fazer aqui de Antunes Guimarães para Leixões. Tinha de apanhar para aí dois autocarros, aquela assim de gente.
Uma viagem.
Para lá chegar. Era uma viagem longa, deixava tudo a dormir em casa, ninguém percebia porque é que eu acordava tão cedo.
Mas... Que doença, que mala que padecia, não é?
Exatamente, mas era provavelmente este apelo do mar. Ah, e depois... Já também ainda na faculdade havia um amigo do meu pai que resolveu comprar um veleiro, tinha um veleiro 35 pés no Algarve, e quando comprou o veleiro não sabia velejar.
Então tu expertise na pista,
avançaste. E o que é que ele fez? Pá, contratava-me para no verão eu ir para Vila Moura cuidar do veleiro e passear a família. Exatamente. Quando queria. Estás a ver o que é que são isso? A ganhar dinheiro ainda por cima.
Exatamente.
Que é para um miúdo de 19 anos.
Um sonho, não é? Não,
eu estava no paraíso.
Exatamente.
Achar que aquilo era a melhor vida do
mundo. O armador era um pouco incauto, mas pronto.
Mas pronto, apai, não, era um rapaz, eu era muito atinado.
Exatamente. Aquilo chegava sempre direito, mano.
Mas era uma coisa engraçada, porque lembro de uma vez ter aparecido lá um grupo de amigos meus, em Vila Moura, e perguntaram: estão aqui perto, o que é que há para fazer? Não faço ideia, eu não saio do barco, nem da marina, tenho tudo que eu preciso estar aqui.
Exatamente.
Andávamos para de barco em barco, acho que não havia uma festa aqui, um copo ali.
Exatamente. Mas...
Pantalão, pantalão 2, andávamos aí
a passear. Sim, mas para ti era um luxo, não é? Miúdo com um barco ali, era um sucesso.
Era um luxo. Bem, e depois isso passou.
Olha, ainda por cima receber, que na altura era impensável, não é? Quer dizer, pouca recebia,
pagava umas viagens.
Estava lá, sim, mas...
Ainda dava
dinheiro para umas cervejas.
Exatamente. Não era... Eram umas férias ótimas pagas.
Exato, que luxo.
E isso passou, depois, quer dizer... Licenciei-me, pá, comecei a minha vida profissional e a vela esteve interrompida durante muitos anos. Até só depois de eu regressar dos Estados Unidos é que me desafiaram para resolver fazer
isso um curso. Quando?
Diz?
Isso foi quando? Em que ano? Já
foi muito tarde. Eu estive nos Estados Unidos de 89 a 93.
Sim.
E, portanto, foi depois disso que eu desafiaram-me para fazer um daqueles cursos de vela de adultos no CBA.
Exatamente.
Acho que foi o António Sousa Pereira, pá, que na altura tinha um... Eu acho que não era Snipe que ele tinha. Sei nem lembro para que tinha, mas... Pá, era sócio. Pá, podemos fazer uma coisa. Eu fui fazer. E depois fui fazendo vários cursos de adultos no CBA. Porque era uma maneira de velejar. Aí já no saudoso Mariano, não é? Uhum. A ver? Portanto, aí começa a minha história com o Mariano, que tu bem conheces. Uhum. O Jode, que tinha sido do José Carlos Vasconcelos e do Miguel Alves Cardoso, etc. E depois tinha sido comprado pelo CVA. E foi aí o meu regresso à vela, digamos. Assim, de uma maneira mais... Mas sempre fui...
Não profissional, porque já tinha sido profissional.
Não, foi muito de...
Não, mas espera aí, tu entre os 19 e 20 anos
foste sempre foste de lazer. Okay.
Não, mas foste mais profissional. Do que... Tu eras pago para tomar conta do barco.
Ah, não, mas era pago.
Estou a gozar.
As pagas não eram ordenadas.
Não, estou a gozar. Eras mais profissional da vela. Como foste precocemente profissional da vela.
Sim, mas nesta dimensão muito de lazer.
Sim, não, isso, é claro.
Curiosamente, a competição na vela também surgiu já só em adulto. Tá? Depois de...
Do Jode, Mariano.
No Jode, Mariano, algumas regatas no Wine Deck. Exato. Também.
Nessa depois... mítica embarcação.
É, exatamente. Quer dizer, faz parte da nossa história pessoal e da rede de amigos que depois foi construindo à volta da vela, que é uma coisa fabulosa e que é um tesouro. É um tesouro, as amizades que se foram desenvolvendo
à realmente volta deste barco. O Zé Carlos foi esse barco, tem um nome que sintetiza quase tudo que é a vela, não é? É wine e um deck.
Um deck.
São duas palavras que a paixão pelo mar, a carolice, o ser regateiro, não é? O wine deck estão sempre no imaginário, não é?
Exatamente.
Tu na tua formação psicóloga, psicologia, nunca analisaste isto, nunca investigaste a temática.
Não, tá. Sempre deixei essas coisas muito compartimentadas. A minha vida de profissional, de universitária, de investigação. Tá,
que... Nunca analisaste o wine deck nessa dimensão macro.
Se bem que isto é uma coisa engraçada, não é? Porque este caso da vela, por exemplo, há um colega meu holandês que encontrava anualmente em determinados congressos da nossa área de especialidade e que combinávamos sempre, se houvesse alguma massa de água próximo, íamos sempre uns dias antes para velejar.
Extraordinário.
E foi assim que velejamos em... no estado à volta de Seattle, na Holanda, em Inglaterra, em Chicago, sempre que havia um congresso, lá íamos nós uns dias antes.
Exatamente.
Na Flórida, não é? Toda a gente já sabia, não é?
Vocês eram os
perguntavam, então, onde é que foram velejar desta vez?
Fantástico. Sendo uma riqueza tremenda, não é? E voltamos aqui ao início, quer dizer, tudo isto faz parte do equilíbrio.
Ah, sem dúvida.
Não, quer dizer, hoje em dia as pessoas dizem, não, os cristais e isto, o chamamento da terra, o equilíbrio, todas essas coisas, mas quem acredita, quem não acredita, mas realmente o mar é um nivelador, não é?
Faz-nos muito bem. Eu sou daquelas pessoas e provavelmente conheço algumas que... Basta ir, às vezes, arranjar uma desculpa para ir ao barco, para apertar um parafuso, ou verificar uma fechadura, um fecho de um armário, só faz duas ou três bricolagens, está lá no meio daquele lance, e já é uma sessão de relaxamento incrível. Não é?
O João Cabeçadas tem uma frase memorável, pá, que eu não conheço, que eu acho extraordinário. Né? O João diz que há dois tipos de dias na vida de uma pessoa: os dias que tem eventos e os dias que não tem.
Exato.
é quase radical, quer dizer, é quase radical.
Quase.
Não, mas desculpa, portanto, estavas aqui na tua entrada no mundo mais regateiro, estávamos aqui no wine deck com os amigos e
disse. Não, pois o mais regateiro foram essas experiências A primeira regata, que eu fiz uma regata das Rias Baixas com o Zé Carlos no Mariano. Foi, pá, uma diversão. As regatas naquela altura, as regatas das Rias Baixas eram divertidíssimas, pá, muito bem organizadas, com dezenas e dezenas de barcos. E foi uma experiência memorável e ficou o bichinho, não é?
Sim.
Depois, no seguimento disso, acabei, como sabes,
Por
por
ser
entrar numa
armador.
sociedade, comprar com o plano B. E o plano B foi comprado. A primeira, fomos buscá-lo a Belém.
Lisboa.
Sim, fiz essa viagem com o Miguel Lopes Cardoso, o Nuno Amado. E depois o João Cavaca e o Paulo Correia
Sim.
juntaram-se a nós em Cascais. Em Cascais tivemos um jantar fabuloso com o Zé Belo. Foi aí que também começou uma amizade incrível com o Zé. Fizemos a viagem, deixámos o Plano B na Figueira para reparações. E depois a primeira regata, que o Plano B fez foi a regata dos Portos de Aveiro. Eu estava nos Estados Unidos num congresso que costumava ir sempre em junho, e recebi a notícia de que, opa, tínhamos ou ganha regata, ou o segundo lugar. Assim, o primeiro pódio do Plano B foi logo na viagem
De transporte,
inaugural, quase, de
exatamente.
transporte,
Foi a tua primeira vitória como armador.
não é? Como armador. Depois
Pá,
fomos fazendo regatas
diz-me uma
nas
coisa
Rias
que eu sempre achei
Baixas.
graça. O plano B
Sim.
herdou muito do espírito do Heimdeck, não é? Isto para quem conhece,
Bem, quer dizer,
não é? Aquela essência, aquela paixão e o gozo.
todos nós tínhamos andado no Heimdeck e todos nós fizemos cursos de vela e andamos à vela
Carlos.
com o Zé Carlos, com o Miguel Lopes Cardoso. É? Com esse grupo, portanto, se calhar sim, não é? Somos uns
Uns bons herdeiros, não é? Mas uns
aprendizes.
bons herdeiros desse legado, não é?
Somos aprendizes, se calhar.
Paulo, e no meio disto tudo, tu quer dizer, tu entras também como nos órgãos sociais do CDA.
Bem, sabes que a minha família e os meus irmãos dizem que eu tenho um defeito incrível, não consigo pertencer a nada, que passado uns tempos não haja maneira
Tentar mudar para melhor.
não, de estar a trabalhar. Não, não é
Não é que
necessariamente.
tentar mudar para
Não,
melhor, não é no sentido que as coisas
trabalhar,
sejam más, mas é
estar
tentar
envolvido, estar
acrescentar
envolvido, não
valor. Chamemos-lhe
é?
acrescentar valor.
Envolvido quando é
Envolvido.
preciso envolver-me. E, portanto, sim, fiz parte de algumas direções, primeiro com o Zé Carlos Vasconcelos.
Exato.
Depois com o saudoso Zé Machado. Depois, ainda como numa direção, mas numa direção muito cooptado do Miguel Lopes Cardoso e que o Nuno Amado era vice-presidente. Bem, agora chegou a altura em que me desafiaram e como é uma pessoa. Todos nós gostamos muito do nosso clube, não é? E
Exato.
portanto, também quando
O que é que te fez
chega a altura.
com a vida? Tu já disseste que não, tu és um tranquilo e irrequieto, não é? Eu sei, as pessoas não te conhecem, mas és um tranquilo e irrequieto. Mas não sei se a definição. Acho que não é nada pejorativa e acho que é
Não, não
acho
é.
que.
Sabes que é curioso que digas isso. Porque quando nós estávamos outro dia, já no início do trabalho da nossa direção, nós estamos nesta direção há pouco mais de um ano, estávamos reunidos com os presidentes da Câmara, acho que já não me lembro se era presidente da Câmara de Matosinhos, estamos a falar dos meus presidentes, eu falei, mas já consegui fazer tantas coisas, e depois sabe, nós somos um bocado irrequietos.
Exatamente.
Eu acho que somos um bocado irrequietos.
Mas é o que
Tens
tem que
razão.
ser, não é? Porque para não fazer nada, a pessoa fica em casa, não é?
Claro, claro.
Não é? Quer dizer, para não alterar nada, mas estava eu a dizer, quer dizer, tu tens uma vida profissional bastante cheia, bastante ocupada, não é? E este chamamento do clube chamou-me mais alto, até porque o clube. Epá, sem desprimor, até lá estava antes, de maneira nenhuma, mas o clube precisava mesmo de um abanão, não era?
Pois sabes que há várias coisas, não, há um conceito, curiosamente, não tem nada a ver com o que foi a minha formação académica a seguir. Eu sempre gostei muito da física, sabes? Quando eu no liceu, em física, era provavelmente aquilo que agora se diria um nerd, não é? Porque eu tirava notas,
Eras o que o gajo toda a gente queria copiar.
vergonhosamente alto. Era, pá,
Era,
porque
tecnicamente, o gajo que todos queriam sentar ao teu lado,
não,
nos restos,
opa,
pelo
as minhas
menos.
notas a física eram 18 e 19, estás a ver, isto
Esquece.
há tantos anos como o que tu imaginas, era muita coisa. E há um conceito engraçado na física que costumo dar sempre muito exemplo, que é da questão da inércia, não é? E a inércia, quando se instala, é uma coisa que
Terrível.
é
Vencer a
difícil.
inércia.
E a inércia, lembra-se, é a propriedade dos
É?
corpos se manterem em estado de repouso ou
Exato.
movimento uniforme sem uma força exterior atuar. Ora, quando as coisas estão paradas, é preciso
Exatamente.
alguma força para.
É
E
verdade.
pá, várias coisas. E a pandemia foi terrível, não é? Porque parou muito durante. Parou a atividade, depois às vezes o desânimo instala-se.
Desmobilizou, pá, não é? Eu acho que aqui o desmobilizar foi terrível, não é? Porque as pessoas mobilizam-se,
É
acreditam nas
isso, é
coisas,
isso.
mexem, voluntariam-se, mas de repente, epá, as pessoas não estavam, não eram acomodadas, as pessoas estavam ansiosas, mas a inércia levou à desmobilização.
É isso, mas nós estávamos todos ansiosos, não é? Ainda, olha, doutora, curiosamente, tive essa. Agora estamos nesta conversa, não é, de cais, estávamos a almoçar com o novo comandante da Zona Marítima do Norte, estava eu e o Tonas, e dissemos: olha, temos de contar uma coisa, sabe? Que nós, não, quando. Durante a pandemia tivemos a Polícia Marítima a mandar-nos de volta para o nosso porto de abrigo, porque naquela fase em que não era claro que se podia estar a treinar ou não, eu e o Tonas saímos no plano B, porque já estávamos fartos de estar fechados em
Exato.
casa, e não podíamos dizer que estávamos a treinar, embora já se
Era,
pudesse estar a
exatamente,
treinar,
era.
porque não havia vento e nós estávamos a motor, portanto achámos que não devia valer a pena nós tentarmos puxar essa cartada.
Exatamente, nem o Mena verbordava.
Exatamente, mas
Ah,
portanto,
mas então,
sim,
portanto, estávamos na inércia, o CBA, quer dizer, e a necessidade
pois, e sim, e o antigo
de algum.
presidente, o anterior presidente, o Rui Amorim, desafiou-nos e disse: olha, deixa-me falar com um grupo de pessoas, e acho que conseguimos ter assim uma espécie de um dream team, não é? Pessoas muito empenhadas, muito divertidas
Com misto
em que
gerações giras
trabalhar.
também, não é?
Diz?
Com misto de idades e gerações giras também, não é?
Sim. Curiosamente, sim, vai desde dos mais velhos, que têm a minha idade, até ao João Pestana, o filho de
Exato.
José Carlos Vasconcelos,
Que também é um
que é um
irrequieto tranquilo.
requieto tranquilo, exatamente, e um digno representante, que nós temos
Digníssimo.
a próxima geração de dirigentes do CBA.
E de uma grande linhagem. Uma grande
Sim,
linhagem, pá, o
claro.
pai,
E assim tem um
o
currículo
tio,
privilegiador a sério, não
sim,
é?
o pai, o tio, o Miguel, tudo, quer dizer, ali
Tudo, tudo.
realmente é um, e, pá, é um miúdo, não, já não é miúdo nenhum, é um homem 5 estrelas, pá,
Cinco
tipo,
estrelas, sem dúvida.
fantástico, mesmo 5 estrelas, pá, sempre a sorriso. Oh, Paulo, e chegado a isto, o que é que... Nesta parte, e deixando agora aqui o CV um bocadinho de lado, há alguma coisa que em termos desta vela, alguma competição por Carolice que tens feito, há alguma regata, alguma. Nós temos sempre um sonho, não é? De fazer uma, não sei, usar uma Sydney ou Bar ou alguma coisa. Há assim alguma regata que tens atravessado aqui num dia que gostasses de vir a fazer?
Pá, sabes que todas as pessoas que deste grupo alargado de amigos da vela, toda a gente fala da experiência que é fazer o Round the Island, não é? Eu acho que será uma regata que eu adoraria um dia fazer, pá, sem dúvida. É
E
daquelas assim.
irias com os planos B?
Desculpa?
Com os planos B?
Com os?
Com os planos B, com aquela tripulação, com o pessoal plano B.
Ah, sim, com o pessoal do Plano
Era
B, e
mítico, não era? Seria
sim,
mítico.
era. E com essas pessoas era mítico fazer.
Porque não ganhassem, ganhavam o prémio de simpatia, não, sim, certeza.
Sim, sim, sim. Não, não, porque... Porque, acho que ouvimos sempre aquelas histórias, pá, vocês têm de fazer, olha que não sei o quê, nós fizemos isto, não sei o quê. Acho que é assim uma regata que... Essa que...
Falta.
É. Fica no livro, fica no bucket list.
E fica para quando deixar o CDA, não é?
Exato.
Quando... Oh, Paulo, agora, voltando aqui para o CVA, vocês, portanto, tomam posse e um ano depois apresentam-se aqui com, pá, com uma quantidade de projetos notáveis. Agora um mês de julho fantástico, riquíssimo, não é? Com um conjunto de atividades, com parceiros, dá quem além mar, como se diz. Como é que surgiu tudo isto?
Olha, isso surgiu, sabes que...
E podemos falar um bocadinho cada um deles, não é?
Claro, claro, claro. Sabes que o modo também como nós, bem, como eu conceptualizo muito estas questões das direções que passam por clubes e por entidades como o CVA, pensar, isto é uma espécie de uma corrida de estafetas, não é?
Exatamente.
A primeira principal tarefa é não deixar cair o testemunho, não é?
Exatamente, que é o clube.
E a segunda é levar o testemunho mais à frente, não é?
Entregá-lo bem, em forma.
Em forma e mais à frente. E, portanto, algumas destas atividades estavam previstas, curiosamente, uma das primeiras foi esta da Discovery Race, que é uma regata, eles chamam-lhe uma regata oceânica organizada pela Confraria Europeia da Vela, que é uma...
O que os ingleses chamam rally, não é?
Exatamente, organizada pelos espanhóis, e havia um compromisso que nós tínhamos de organizar isto. Bem, nós começámos a pensar que isto havia... que era preciso arranjar um chapéu. Tínhamos também a organização das mãos do Campeonato do Mundo da classe Snipe Júnior.
Que é uma classe com grande pedigree no clube, não é?
É uma classe tradicional do clube, não é?
Com resultados, com uma história notável. Não é?
Uma história notável, e é uma classe muito querida ao clube. E curiosamente, como disse há pouco, é uma coisa muito curiosa, foi... A minha história da vela começou...
É extraordinário. Tu começas com o Snipe e agora presidente do clube...
E agora estou a fazer... Não, estou a fazer regatas de Snipe também com o Bernardo Costa Macedo agora. Pá, ele tem um Snipe e começamos a fazer... comecei a andar de Snipe outra vez, que é uma coisa curiosa.
E um dado que eu acho que é importantíssimo é que vais organizar um Mundial de Júniores. Portanto, vão trabalhar para continuar a deixar o legado do Snipe.
É engraçado. Portanto,
Às vezes as pessoas acham, o Mundial Sénior, mas o Júnior é extraordinário, não é? Quando
Pois.
uma classe, pá, que já não é olímpica, não é? Mas que tem uma tradição em Portugal grande
Tem,
e em
e
Espanha.
é uma classe muito interessante, porque é uma classe que é uma boa classe para uma pessoa
Uma boa
voltar
escola.
à vela, sabes? Aqueles velejadores que, e nós vemos no clube, não é? Que começam como miúdos, nos otimistas, depois passam para os 420 ou para os laser e depois entram na faculdade, começam a estudar, afastam-se e há uma idade em que querem voltar a praticar vela e o Snipe é uma classe, é um barco muito interessante para isso, não é? Não são muito caros, há frotas interessantes, conseguem
Exato.
fazer regatas engraçadas, portanto acaba por ser uma classe interessante. Portanto, tínhamos estas coisas e resolvemos para criar uma história,
Um guião, não é?
um guião para esta história, para estes eventos, não é? E pensamos que as comemorações dos 500 anos da viagem circunnavegação do Magalhães, que tinham ficado esquecidas ou adormecidas por causa da pandemia, era uma boa altura
E é
de
verdade
pegar
que em
nisso,
Portugal houve muitos projetos, mas nunca se fez nada.
não é? Não, não se fez, pois, houve uma pandemia, pois, aquilo não aconteceu, e nós resolvemos pegar nesta ideia curiosa, né? Como tu sabes, o lema, que eu acho um lema brilhante, que foi escolhido por uma das anteriores direções, o que nos liga é o mar, não é? Desde 1944.
É um grande chavão, não
E
é? Clay.
faz pensar uma coisa engraçada, não é? Que foi um bocado isso que o Fernão Magalhães fez, né?
Para
Mostrou
ligar o mundo através do
o
mar.
que nos liga ao mar, não é? E E é engraçado, não é? Porque naquele poema que é frequentemente citado, não é? Do Fernando Pessoa sobre o Infante, não é? Que diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, não é? Mas a seguir diz: Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse e já não se parasse, não é?
Portanto, exatamente.
Deve ter sido essa a inspiração de que o que nos une é o mar. Portanto, resolvemos criar esta história à volta disto, depois juntou-se para com uma negociação em que tu também estivesse envolvido, em que gentilmente nós alteramos o campeonato de Portugal de cruzeiros ao RC do Algarve cá para cima e concentramos uma série de atividades de vela, portanto, o campeonato de cruzeiros.
Tecnicamente, portanto, vai haver o 7 a 10 de julho, não é? O campeonato de Portugal do RC, não é?
Do RC,
com o apoio aí dos municípios da Frente Atlântica.
Da Frente Atlântica.
Matosinhos, Porto e Gaia, não é? E como
correto,
está-se,
correto.
À data temos cerca de 12 barcos, mais coisa, menos coisa, vão estar à volta dos organizadores, não é? Depois, 7 a 14 de julho, também com vocês, a Caravela Vera Cruz, não é?
Exatamente, a Porvela, que isto é uma atividade também muito importante de ligação com a comunidade, não é?
Porque exatamente.
Faz parte do
imaginário da nossa história, não é?
E portanto, os miúdos das escolas e dos campos de férias das cidades de Matosinhos, Porto e Gaia a visitar a caravela, como sabes, eles têm uma dimensão também educativa muito.
Formação importantíssima.
Muito interessante.
Depois, 14 de julho, um seminário em que se vai falar sobre a economia dos mares, não é?
Exatamente, isto
é cada vez mais importante. Cada vez
mais importante, se estivermos em Lisboa, não é? A reunião da ONU
oceanos.
Sobre os oceanos.
E o nosso Ministro da Economia, ainda há pouco tempo, anunciou, quer dizer, que quer atrair a Portugal cerca de 1000 empresários ligados ao mar e à
nautica.
E Deus queira que consiga, porque promessas do mar estão
mais cheias delas. Exatamente.
Depois terás, de 22 a 24 de julho, o stopover da Discovery Race.
Exatamente. Depois, não organizada por nós, mas também mas
em julho
vai acontecer a paragem da Jacobos Maris, né, do Caminho de Santiago, que vai estar nos tall ships.
Essa é mais por mim.
No Porto também.
Exatamente.
E depois temos o campeonato do mundo, de Snipe Júnior.
De 27 a 31 de julho.
De 27 a 31 de julho, que estamos muito entusiasmados. Estamos, eu acho que vai ser um campeonato muito bem sucedido, porque nem sempre os campeonatos júnior têm muitos participantes. E nós já temos 37 embarcações inscritas. Muito provável que conseguimos chegar às 40, porque ainda há tripulações portuguesas que provavelmente ainda se conseguirão inscrever, né? Porque em Portugal não houve uma seleção dos 10, portanto eles, as inscrições estão abertas.
Fantástico.
E portanto vai ser um campeonato muito interessante.
Uma questão: como é que se financia tudo isto? Estamos a falar de 23 dias, não é? De eventos
com
parceiros vários. Como é que um clube, que é um clube grande em história, e rico em palmarés em história, mas quer dizer, como é que se consegue financiar tudo
Claro,
isso?
como deves imaginar, isto não poderia existir sem o apoio incondicional que nos foi dado desde o início para este programa, porque gostaram do programa que nós apresentamos, não é? Das câmaras da Frente Atlântica. Não é? Portanto, os três presidentes da Câmara, desde o início, quando nós apresentámos o programa, se prontificaram a ajudar-nos, não é? A financiar. E depois, quando temos parceiros tão de peso, não é? Como as câmaras. E isto, eu diria que esta questão da Frente Atlântica em Matosinhos, Porto e Gaia é uma opção muito, muito interessante. E curiosamente, até nós, nos primeiros contactos, nós dizemos: mas reparem, é que o que une a Frente Atlântica é o mar.
Exatamente. O que une é o mar. Mais uma vez.
E portanto, mais uma vez, nós andamos sempre à volta desta história, não é, do que o que nos une é o mar.
Isto é muito engraçado. Sabes que às vezes lembrar, às vezes, quando quando tive aí algumas relações de eventos internacionais no Porto e não sei o quê, quer dizer, explicar às pessoas que quando aterravam de avião no Porto, e se o vento tivesse sul, portanto, se aterrassem para sul, portanto, as rodas do avião tocariam no chão, provavelmente em Vila do Conde, os passageiros sairiam na Maia, apanhavam um carro qualquer que os levaria a Matosinhos, eventualmente passariam pelo Porto também e ainda poderiam chegar a Douro Marina para ir a Gaia. Quer dizer,
Exatamente, é isso, é isso,
isto é uma
é isso.
coisa extraordinária, não é? Quer dizer, a dimensão, quer dizer, isto num país tão pequenino, tão fracionado, não
É.
é? É uma
E portanto,
loucura, não é?
mas isto foi muito importante, porque permite que eventos de grande dimensão que ocorram numa das três cidades com o apoio das três cidades. Eu acho que isto é uma aposta ganhadora dos municípios.
E diz-me uma coisa, num patamar abaixo, portanto, há aqui, digamos, uma capa e um cover institucional, não é? E que ajuda
Certo,
com o envelope
certo.
financeiro, com isto tudo. Depois, quando se passa para um patamar abaixo, as ligações entre os clubes que existem nos três lados, quer dizer, no Porto não há grandes clubes ligados, quer dizer, há em nome, mas não baseados no Porto, ligados à vela. Mas há uma interligação, há um trabalho comum em prol de um bem maior ou continuar alguma fragmentação
Não,
de
acho, quer
objetivos?
dizer, eu acho que toda a gente achará que nós temos demasiados clubes, mas é uma coisa muito portuguesa, se calhar tinha de ficar para uma
Estamos a
outra
conversar.
conversa.
Sim.
Mas
Eu não é, será? Eu
este
acho que nós temos
programa
a certeza.
envolve também, e nós contactamos todos os clubes para estarem envolvidos, e por exemplo, no stopover da Discovery Race vai haver uma regata
Ah,
um
mas ali é
festival
lindo.
náutico do Dorma, com uma regata de rabelos e uma série de rally de barcos à vela a acompanhar os rabelos no Douro, e isto
É com o bebedouro, não
é feito com a BB Douro
é?
e em
Exatamente.
colaboração com a BB Douro, e portanto que tem um trabalho, é um espírito completamente diferente, não é? Que não, como sabes, não é um clube de vela,
Não, uma empresa com fins
uma empresa,
comerciais, lucrativos.
mas fazem que tem fazem um trabalho
Grande sucesso.
brilhante, com muito
E fantástico.
sucesso, e temos colaborado. Acho que não faz sentido estarmos a guerrear-nos.
Até porque as pessoas
Não,
servem muita gente para a vela, alertaram empresas, alertaram tanta gente para a vela, quer dizer que é fantástico, não é? Quer dizer,
claro, claro, claro.
para o mar, quando digo vela,
E,
seja andar de caiaque, windsurf, qualquer coisa, quer dizer, é,
exatamente.
põe as pessoas no mar e.
Não,
Oh, diz, desculpa.
estava a dizer, e estamos a dar jus ao lema, não é? Que o que nos une é o mar, portanto, temos de nos unir quando há projetos interessantes comuns e que são para o bem comum.
Menos quintinhas e ser mais gregário, às vezes é o que funciona. Paulo, há um lado que tu não falaste e que não está aqui refletido neste programa, mas sei que foi muito importante e sei que há um plano também estratégico do CVA para trazer mais pessoas para o mar, nomeadamente está capeado. Não é? De alguma forma,
Sim,
e
é
que não está
verdade, é verdade.
refletido aqui em julho, mas eu queria que falasse um bocadinho dele, que eu acho que
Está
é muito
bem, não,
interessante.
isso é uma boa ideia, não está refletindo em todo o ano. Olha, isso foi uma coisa muito curiosa que surgiu. Também não seria possível, provavelmente, sem apoios institucionais. Porque, como provavelmente saberás, há um programa do IPDJ que se chama Desporto para Todos. E quando nós, quando vimos isso, pensámos, olha, isto é uma boa ideia, nós concorrermos a este programa. E pode-me ter ajudado, sabes, como sabes, parte da
Sim,
investigação, uma pessoa também tem de concorrer
exato, a
a
fundos.
financiamento e apresentar projetos de investigação. Portanto, utilizamos também alguns dos conhecimentos que muitos dos nossos membros tinham para construir uma boa candidatura, e fizemos uma candidatura àquilo a que chamamos Vela Atlântico para Todos. E qual foi a ideia? A ideia foi de permitir que o maior número de crianças pudesse ter uma experiência de mar. E portanto, construímos isto uma espécie de um sistema em pirâmide,
Sim,
mas virtuoso, não de esquema
Sim, piramidal de financiamentos
Exatamente.
obscuros, de receitas obscuras.
Em que fazemos o quê? Nós apresentamos o projeto em que oferecemos cerca de 600 batismos de vela. E é uma coisa curiosa que nós, às vezes as pessoas não têm noção disso, a conversar com o presidente da Câmara do Porto, que tu conheces muito bem também. Ele dizia-nos: é incrível nós pensarmos que há miúdos que vivem na cidade do Porto que nunca viram o mar.
É verdade.
E portanto, nós fizemos isso, temos isso. Depois dessas, oferecemos à volta de 100 campos de férias
Exatamente.
e depois duas bolsas de escola de vela durante um ano. Ou seja, isto permitia que muitas crianças tivessem experiência de mar, as que gostassem de repetir, podiam fazer um campo de férias
Sim.
durante uma semana. E depois a nossa ideia é que no fim do programa vamos selecionar dois que
Exato.
tenham ficado com o bichinho e vamos oferecer um ano de escola de vela de iniciação nos Otimistas. Tudo isto foi muito interessante, porque começou com o IPBJ, depois apresentamos
Candidatura,
esta
projeto.
ideia à Câmara do Porto e que através da Ágora, a empresa municipal, como
Sim.
sabes, da cultura e do desporto, também gostou da ideia e também nos apoiou até para a utilização para os campos de férias que eles organizam.
Exatamente.
E tentamos vender também esta ideia e a nossa ideia é tentar depois manter este programa interessando privados que estejam interessados
Claro.
em
Abrir o leque.
financiar, em ensinar este programa, depois de ele estar a funcionar, que é mais fácil dizer, está a ver, olha, nós conseguimos fazer isto.
Exatamente. E no fundo também empresas que tragam os filhos, os seus colaboradores para isto, quer dizer, tudo isso, não é? Que os tragam para o
Exatamente,
mar, não é?
é isso. E, portanto, este é um programa interessante, porque isto é financiado, obviamente, e é para crianças que... Nós fomos às escolas públicas, às
Exatamente.
instituições
Que é o que faz.
de sociedade social, porque depois também temos, como sabes, os campos de férias que vendemos aos
Normais.
colégios e às escolas privadas e as pessoas pagam que têm
E
e
se
têm
tem
isso. Mas
posses,
isso foi um
exatamente.
programa muito interessante. E dá uma vida ao clube, como deves imaginar, quer dizer, as pessoas chegar ao fim de semana e ver se.
Oh, Paulo, e dá-me uma coisa, acho que há uma coisa acima de tudo muito mais fantástica, não é? Quer dizer, continua a haver aquele vela sobre uma coisa fechada, hermética, elitista
É
e
elitista.
inacessíveis, quer dizer, e o Clube de Vela
Pois.
Atlântico, como muitos outros, pá, como milhares de clubes em Portugal, como a maior parte deles, do modo geral, tem a porta aberta.
Pois tem, pois tem.
Os clubes de vela, pá, eu estou a pensar em Cascais, na Figueira, na Madeira, nos Açores, é pá, em Lisboa, quer dizer, os clubes aí, quer dizer, nesse vosso molho estão dois ou três clubes, não é? Ou três ou quatro, quer dizer, pá, os clubes têm a porta aberta, quer dizer, mas há realmente um estigma social, não é? Que as pessoas não passam a porta, porque aquilo diz lá reservado aos sócios, tem uma placa e não sei o quê.
Claro. E nós queremos. Isto também foi importante para esta nossa ligação com a comunidade, não é? Que eu acho que é muito importante e que justifica também depois o apoio que nós recebemos das câmaras, não é? Portanto, também queremos dar alguma coisa de volta daquilo que nós podemos
É
dar, não é?
retribuir,
De
não é?
volta, não é? Retribuir.
Devolver à sociedade aquilo que a sociedade
Devolver à
nos dá
sociedade. É.
e vencer essa inércia.
Que
Oh,
é
Paulo, eu quase que diria, e acho que levando isto a bom termo, este programa, quase podes ir fazer o Round the Island, porque é? Falas ao pestaninho e dizes, epá, agora tomas tu conta daqui.
agora vamos fazer o round the island.
Não é? Pá, porque realmente é tão extraordinário, não é? Isto levado à frente e a bom termo, epá, e repara, e Viana já teve um projeto parecido, não é? Com os miúdos das escolas, a levar pessoas para o mar em diferentes, e com o que é um sucesso, não é? E hoje em dia o desporto escolar está cada vez, ainda não teria aqui a
Claro,
conversa
claro.
com a Cristina Domingos, o desporto escolar é cada vez mais uma realidade, a vela, o desporto
É.
escolar.
E temos, temos feito coisas engraçadas. Olha, agora fizeste-me lembrar uma outra coisa que nós também fizemos, que isso aí também provavelmente ajudou o meu passado académico, porque o meu primeiro emprego académico foi na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. E nós assinamos
Emprego
um
não, trabalho. Tu querias um emprego, mas só tiveste trabalho.
Exatamente. O nosso assinamos um protocolo com a Universidade do Porto e com a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em que eles vão passar a oferecer vela como uma disciplina opcional. E portanto, durante quem escolher essa disciplina vai ter possibilidade de ter experiências de vela no clube, o que é uma coisa interessantíssima, né? Temos uma faculdade de desporto numa cidade como o Porto, que tinha a opção de desportos náuticos, que era o remo e a canoagem.
Exatamente.
E
Exatamente. Essa ideia, não é? E isso
portanto.
isto no país do Fernando Magalhães e do Vasco da Gama
Exatamente, exatamente. Portanto,
e do Infanto Henrique acima de tudo, não é?
vamos esperar que essas sementezinhas todas se transformem em árvores daqui a uns tempos.
Exatamente. Se Deus quiser, uma floresta marítima, não é? No bom sentido.
Exatamente. Uma floresta de kelp, não é? A
Exatamente,
minha
Kelp.
mulher é bióloga marinha, pá, está
Isso.
sempre a falar nas algas e não
E
sei
o
o quê.
Kelp,
Portanto,
e o Kelp.
exatamente. Uma floresta de kelp aí à
Isso
frente.
era muito lindo, isso era lindo, era lindo. Olha, Paulo, foi um prazer enorme estar à conversa contigo. Acho que fica marcado aqui uma outra conversa já 2 dias antes da largada de Round the Island. Falarei com vocês a bordo do plano B, quando vocês já estiverem em Inglaterra, faço aqui um podcast com todos. De manhã, para a coisa ser fácil. E olha, Paulo, foi um prazer enorme falar contigo
Um
e
prazer
epá,
também, Rodrigo. Muito obrigado.
epá, e eu não posso, mas acho que estou à vontade. As pessoas, epá, entrem, a porta está aberta, vão ao CVA, vejam quando se entra, tem aquele hangar, aquela garagem, aquele armazém ali com barcos maravilhosos. Epá, e depois, olhem, batam à porta que ninguém vos vai deixar ficar mal
Olha,
sentado.
agora precisas-me lembrar outra coisa com estes parques maravilhosos. Uma das coisas que nós vamos querer fazer, e por causa também da história do clube e dos snipes do clube que tu
Exato.
referiste, vamos recuperar o snipe do Pedro Maroso, que é um snipe lindíssimo de madeira que está lá armazenado e que agora o nosso projeto é pô-lo na água. É um clássico.
Voltar
Um
à
daqueles
água.
clássicos a andar.
É porque os barcos nasceram para estar na água, não? Os barcos em
Exatamente,
seco
exatamente. Não, é triste, é triste.
é como o kelp na areia, não adianta mais nada.
Exatamente.
Olha, um abraço enorme, Paulo, e até um dia destes.
Um grande
Obrigado.
abraço, Rodrigo.
Muito
Obrigado.
obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um À Conversa no Cais, o seu podcast no Welsh Sailing. Para a semana, como habitualmente, cá estaremos com novos convidados.